Bem-vindo a bordo, tripulantes. Este é o podcast Ciência Deriva. E eu sou Cadu Toluzzi.
Eu sou a Nicole Laurindo.
E eu sou o Guilherme Cavalcante.
Seremos os comandantes do podcast Ciência à Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas, por vezes turbulentas, por vezes de calmaria, dos oceanos da ciência e sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge no horizonte.
Então, peçam que subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista.
Olá pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui iniciando o 43º episódio do Ciência Deriva Podcast. Mais do que 43 episódios, esse é o início da terceira temporada. Olha, na minha vida, a coisa mais longa que eu fiz, que não era obrigado, foi capoeira por 2 anos. E esse aqui já tem 3, então, ó, Netflix, se quiser aí, ó, fazer um streaming de nós, estamos abertos a negociações. E como é a primeira temporada, vamos começar com aquele... Eu não sei se eu tenho o dever moral, para falar a verdade, de falar Feliz Ano Novo em meados de março. Esse episódio vai ao ar... Hoje é dia 4, isso aqui vai ao ar, eu acho que dia 15, por aí. Então o carnaval já passou de longe. Mas como é o primeiro, desejo a vocês coisas novas. Como nós temos pessoas novas trabalhando com a gente, mas também coisas velhas. Provavelmente alguns desejos de vocês são velhos para esse ano. Nós aqui também temos pessoas não velhas, mas que já estão um tempo com a gente, como a Nick e o Gui, que estão aqui na câmera, mas outras pessoas também, a Aline, a Bianca, enfim. E uma coisa velha que todo ano a gente renova, na verdade não renova, só relembra, é lutar incessantemente contra a entropia, coisa que fazemos aqui em todos os episódios, na verdade no dia a dia, e que vocês também lutem incessantemente contra a entropia e que a esperança não se acabe, porque ela é velha, todo ano ela vem junto com você. E que aquela chaminha que fica lá dentro, que na verdade te faz andar e fazer as coisas no concreto mesmo, no real, na vida real, que tem um nome pequeno, mas a força de um Big Bang chamada fé, seja ela do jeito que você, enfim, faça no papel de pão, na cobra coral, ou numa igreja, ou na televisão, ou com seus pais, ou com seus namorados, com o namorado ou namorada, que vivemos numa monogamia, namorados. Enfim, né? Cada um. Que ela continue, tá certo? E assim, para começar a passar a bola aqui, eu vou começar com uma pessoa que saiu da faculdade, tá numa vida nova. E, Nicole, sabia que quando eu era pequena, minha mãe falava que eu tinha que estudar para ser gente? Você estudou! E aí?
Nossa, eu sou gente? Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo? Já estava com saudade de voltar às gravações. 3 anos já? Já podemos pedir música no Fantástico, eu acho.
É verdade, já pode. Não tinha pensado nisso.
Mas como o Cadu falou, terminei a faculdade ano passado, graças a Deus. Agora já embiquei no mestrado. Senão a gente para e não volta, né? Mas é isso, estou muito feliz de estar de volta, muito feliz da nova temporada, convidado especial, e é isso, vai ser maravilhoso esse ano para todos nós. E é isso, né? E você, Gui, como estão as coisas? Último ano de faculdade?
Como tá o pé, né?
Cuidando do pé ultimamente, mas agora... voltamos lesionados, né? Primeiro episódio já daquele jeito... Mas só que é aquilo, lutando sempre contra a entropia, como o Cadu falou. E último ano da faculdade também seus estresses, mas só que vamos tocar do melhor jeito possível. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, já para iniciarmos esse podcast com tudo esse ano. Trazemos uma das influências que estão fazendo mais sucesso, pode-se dizer assim, acredito, que é a Luísa Mouti. Fala aí, Luísa, como você está?
Oi, oi, gente. Oi, Cadu. Oi, Guilherme, Nicole. Influencer. Uma das maiores que daí foi, né, elogiada. Tô bem. Como é que vocês estão?
Tá bem, tudo bem. Mas é isso, né? Influencer, você decidiu começar na internet e é ótimo, porque Biologia, conteúdo de biologia tá crescendo cada vez mais, né? E
Muito
eu
bom.
adoro.
É. Guilherme, vamos
Sim,
mandar
eu
já
acho que
direto?
ó, crescente.
E ainda mais, tá mostrando a vida de como é o estudante da biologia, aí que o povo vai gosta mesmo de assistir. Luísa, então, para iniciarmos assim nosso primeiro episódio, a gente sempre começa fazendo algumas perguntas assim, Globo Repórter, que a gente chama, que é o cargo-chefe aqui do nosso podcast, né? Para a gente criar um pouco mais de intimidade com o nosso convidado. Então, eu vou iniciar elas agora. Bem, Maria Luísa Moutinha. Montinha? É isso? É Moutinho.
Montinho.
Ah, Moutinho dos Santos. De onde
Isso.
você é? Do que você se alimenta? Como está o projeto Maromba, que eu estou vendo que você está fazendo também? Já conseguiu sua turma de química
Ah.
para a noite? Que eu também estou acompanhando sua saga hoje nos stories.
Quais são seus perrengues, né?
Pô, muito, hein? Então, prazer, Maria Luísa. Muita gente tem dificuldade de falar meu sobrenome, por isso até que eu adotei um nome mais curto para as redes sociais, botei só Luísa e Monte, para não falar o restante. Eu me identifico, acho, como bióloga, eu falo desde quando eu nasci. Eu sempre digo que biólogo parece que é atraído assim, para o mundo, né? Aí me identifico desde sempre mesmo, mas eu só fui entender o que era biologia no ensino médio, já quase completando. Aí eu fiquei, pô, é isso daí mesmo que eu quero, então eu vou tentar. Passei quase 3 anos tentando para a faculdade, tentava de todos os jeitos, não conseguia. Consegui uma bolsa 100%, depois eu fiz uma reviravolta, aí acabei entrando depois para a Faculdade Federal que eu estou ainda hoje. Aí, quase concluído. Você comentou aí do projeto Maromba, que eu tô. Projeto Maromba eu descobri mais ou menos quase 2 aninhos atrás, quando eu tive uns probleminhas de saúde assim, aí decidi focar um pouquinho na saúde. Aí agora tô firme e forte, tentando todos os jeitos. Inclusive, o que eu me alimento, eu sou vegetariana. Então, eu sou vegetariana e projeto Maromba ao mesmo tempo.
Foi o
Então,
projeto
postura aí
Maromba
que dá
que
pra
fez
fazer.
você virar vegetariana?
Não, já era antes. Já
Ah,
era
já era
uns
antes.
3 ou 4 anos antes. Aí também,
Olha.
ó, um incentivo aí para quem é vegetariano também, que dá para virar marrom.
Verdade, né? Olha, Luísa, deixa eu te perguntar uma coisa. É, você falou que você começou numa faculdade e aí você depois você tá na UFRJ hoje, né? Que semestre você tá?
Unirio. O FRJ tentei.
Ah, tá. Você tá na Unirio.
Isso.
Que semestre você tá?
Eu tô no décimo.
Ou seja, tá para acabar também. Mais ou
É,
menos.
teoricamente era para me acabar já no máximo agora no final do ano. Só que aí eu tô vendo aí, né? Porque eu peguei também a época de pandemia e acabou
Ah,
alongando um
é verdade.
pouco isso. Eu fiquei
Sim,
um ano inteiro sem estudar.
eu vi que
Ah, tá.
você tinha começado uma faculdade, aí a sensação que me deu é que você ficou encafifada, que aquele lá não era o teu lugar, não parecia. E aí você mudou de faculdade de novo. O que foi isso, assim, na sua cabeça? Era um objetivo, assim, ou você não se. O que aconteceu ali que você mudou? O que você sentiu para você mudar de faculdade? E começar tudo do zero, talvez, né?
Bom, eu passei para a faculdade, foi através do ProUni. Aí eu consegui uma bolsa 100%. Só que ainda bem mais novinha, não que eu seja velha agora, né? Mas bem mais novinha, ficava com aquilo de, pô, eu consigo algo melhor. Já estudei pra caramba até aqui, eu acho que eu consigo algo melhor. E acabei indo mesmo para essa faculdade, acabei ficando um semestre inteiro fazendo, mas ao mesmo tempo estudando para fazer o Enem de novo. Então, nesse tempo aí de eu estudando, eu decidi. Vou botar de novo minha nota para o SISU, que é o de faculdade pública, e eles vão ver o que vai dar, né? No mínimo, estou aí estudando. Já estou estudando para fazer de novo. E acabei passando nesse meio caminho. Então, aí eu tive que decidir realmente entre uma bolsa 100% numa faculdade que eu não estava me encaixando muito, não era muito a minha vibe, digamos,
Sim.
e ir para uma federal que talvez me traria mais oportunidades. Daí, eu acabei indo para a federal mesmo e eu acho que foi a melhor coisa que eu decidi.
Ah, é porque um também não paga, né? E acho que tem às vezes uma estrutura melhor, uma tradição, né? E, enfim, você fez amigos nas duas faculdades ou você só ficou com amigos mais na Unirio que você está agora?
Ah, eu fiz bastante amigos lá também, só que a gente acabou fazendo uns caminhos um pouco diferentes
Sim.
conforme. Outra amiga minha também conseguiu passar por uma federal depois. Aí a gente ficou um pouquinho distante, mas ainda tem um pouquinho de contato. Mas foi mais
É.
na Unirio mesmo que eu tô agora.
Você faz o período integral, né? Ou não?
Sim, faço integral.
É, uma dúvida assim é a rotina, né? Como que deve ser dessa maneira? Porque eu imagino ainda mais, porque você estagia também, né? No
É, no
caso.
caso eu
Aí
faço
imagino que.
dois estágios ainda.
Você jura? E posta
É,
todo
eu
dia na
faço dois
internet?
estágios. É, eu trabalho com duas redes sociais, então não é só de biologia, eu também abri uma de tatuagem. E mais dois estágios, mais a faculdade. É uma vida, eu falei, uma vida meio caótica.
E
É,
ainda vai pra
dormir.
academia. Socorro.
E ainda vão pra academia.
Nossa senhora, cara. Nossa, é,
Você
sabe o que
faz
eu tava.
estágio em quê? Desculpa, Cadu, te cortar.
Vai lá.
Então, eu faço um estágio numa área que não tem nada a ver com o que eu quero hoje, mas eu estou realmente procurando dinheiro. Eu analiso ângulos de saída do ninho de abelhas. Então, eu estou nele desde o segundo semestre da faculdade, aí eu acabei ficando nele indo mesmo, porque é fácil, eu consigo fazer em casa, por isso que eu consigo administrar com as outras coisas. E o outro estágio é relacionado a TCC, que inclusive hoje eu estou mudando o tema do meu TCC. Foi logo hoje que eu estou mudando, então fica um pouquinho aí.
Tipo,
Caraca.
desistiu tudo e vai fazer outra coisa.
É, a gente tinha começado a debater um pouco como que ia ser, eu já comecei a ler alguns artigos, mas aí eu comecei a ver que estava uma coisa que eu não estava entendendo, estava, assim, indo totalmente contra o que eu queria, estava muita parte de cálculos, de estatísticas, e tirando muita parte que eu queria. Aí eu tentei, conversei com a minha orientadora para a gente tentar ver outro tema, coisa assim, e a gente vai ver outra coisa, e talvez até que envolva minhas redes sociais. Então, talvez eu traga um pouco disso para ver como eu tenho sucesso agora.
Ai, que
É.
legal.
Nossa, sabe de uma coisa que eu estava vendo as suas postagens e pensando? A uma pergunta que todo mundo pode fazer quando vai entrevistar um biólogo é: você é biólogo de campo ou biólogo Nutella e raiz, né? Eu estava refletindo com os meus botões que agora existe um terceiro tipo de biólogo, que é o biólogo rede social, que ele pode ser. Ao mesmo tempo que ele pode estar um dia aparecendo super bonito, bonita, assim, maquiado e tal, não sei o que lá. No outro dia tá no campo de cabelo preso, suando, né? Eu não sei se você é uma espécie de bióloga rede social. Existe isso? Eu estou simplesmente viajando, você acha?
Não, eu acho que hoje em dia tem sim, principalmente por causa que muitas profissões estão indo para a área digital, né? Então, o biólogo, como ele tem muito aquilo de querer mostrar as coisas, explicar as coisas, e muito dos estereótipos realmente é de campo assim, acaba tendo que aqueles que. Pô, vou ali na mata da frente de casa, vou mostrar um bichinho que tá ali e criar conteúdo com isso. Eu sou mais ou menos isso, porque eu não saio tanto de casa assim, e meus estágios, como eu falei, são coisas mais remotas, então não tem tanta coisa assim. Só que foi uma solução também que eu achei realmente ficar nas redes sociais.
Sim. E como que você definiria, então, um biólogo de rede social? Você daria para definir ou não? Como que ele seria? Porque ele é um híbrido, talvez, de ou ele é um biólogo, sei lá, meio. Não sei, eu estou viajando, eu acho, né? Não sei se existe isso. Porque ele pode ser o que ele quiser, na verdade, né? Porque na câmera ele está. Enfim, ele está. Ele pode gravar no campo, ele pode gravar no laboratório. Ele pode gravar com um pique de professor, um pique mais, sei lá, de um consultor. Eu não sei, eu acho que vira uma coisa, é uma coisa diferente, talvez, né? Eu achei, não sei, eu achei isso muito engraçado. Vocês já pensaram nisso, Gui, Nick, de quando vocês estão gravando alguma coisa, fazendo publicação, ou não? O biólogo é só Nutella raiz mesmo.
Não, eu acho que essa brincadeira de Nutella e raiz realmente ficou meio que para brincar e no passado, porque hoje em dia Tem muito, muito, muito biólogo que é grande na internet. E não necessariamente é de campo ou de laboratório, né? Depende. Eu, por exemplo, trabalho em laboratório. Então, eu diria que eu sou de laboratório. Mas eu amo campo. E sempre que eu tenho oportunidade, eu tô indo fazer trilha. Então, não me definiria nem como raiz, nem como Nutella. Mas também não sou influencer. Então, eu fico no meio termo. Mas eu acho que não é só raiz e Nutella, não. É mais só para brincar mesmo.
É uma coisa de internet, que nasceu na internet também, né?
É uma coisa
Sim.
muito de transição, eu acredito, porque tem muito, existe ainda essa questão de biólogo raiz, biólogo de laboratório, e existe também agora o biólogo assim das redes sociais, mas só que existe também os que estão na transição entre os três. Então, ao mesmo tempo que tá no campo, tá na rede social, ao mesmo tempo que tá no laboratório, tá na rede social, ou ao mesmo tempo que tá no, na rede social, tá no campo e no laboratório. Então,
É,
é,
de
o
tudo um pouco.
negócio é muito assim,
Biólogo,
generalista.
né? Biólogo.
Biólogo, sendo biólogo.
Eu me identifico um
É.
pouco com essa tríade aí, de às vezes está no campo, está mostrando o que que está fazendo, às vezes está em laboratório. Mas eu acho que é mais
Sim.
essa necessidade de mostrar a rotina, como que é ser um biólogo de verdade, né? Porque normalmente as pessoas que conhecem um biólogo não sabem a área tão vasta que é, então às vezes ou pensa só no campo, ou pensa só no professor, ou pensa só no laboratório, não pensa que isso pode ser praticamente qualquer coisa dentro da área da biologia, e traz essa temática realmente de vamos mostrar de verdade como que é a vida de um biólogo entre as multifaces que ele tem, né? Então, foi um pouco da minha ideia quando eu fui para biologia. Porque eu não via ninguém falando como que é fazer lá a faculdade de biologia. É só pegar bichinho na mão? É só sair de campo? Ou é laboratório? Eu vou ficar vendo um monte de célula? E acabou que até na minha faculdade eu nem tive tanta aula de campo assim. Eu tive por fora, mas eu aprendi muita coisa lá também. Então, é bem diferente de um para outro.
Sim.
É verdade. Eu vi um vídeo seu que fala isso mesmo. Tipo, geralmente o pessoal pensa biólogo como bicho. Ou planta. Ou é um é outro, mas não, tem a área forense, tem. Nossa, tem muita. Então, realmente, é essa necessidade que a gente tem de mostrar pro mundo que é leigo nesse assunto que, gente, a gente está em tanto lugar. Nossa Senhora, tá em todo lugar, biólogo.
É, a dificuldade talvez seja porque são muitas áreas, e então meio que a gente não consegue. Sabe assim quando espalha demais? Então você não consegue focar, a pessoa às
É.
vezes não consegue perceber isso, né? Não é simples de ver.
Nossa, é de tudo.
É. Você compete com
Sim, acaba
engenheiro
nem
florestal.
identificando que dá para ser. É, nem
Sim.
acaba identificando que aquilo ali dá para ser um biólogo. Às vezes você pensa que era um engenheiro na área, coisa
Num
assim.
campo.
Isso é um pouquinho problema também da divulgação da biologia.
Sim, é uma
Sim.
coisa interessante. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês me cortam, tá? Porque eu falo demais. Você não gostaria de dar aula, pelo que você sempre fala ali. Mas você, de uma certa forma, quando você faz um post de desenho, você está ensinando, não tá? O que é? Você não gosta de dar nota ou de ir para a sala? Porque você gosta de ensinar, ou não?
Então, eu gosto em
Então.
relação a dar aula, ir para sala de aula, seja de escola ou então seja de faculdade, eu não me interesso. É um negócio meio que padrão, né? Você tem que seguir um padrão ali, por mais que você seja de faculdade, que você tenha um pouco mais dinâmico e tal, segue um padrão. Eu não gosto desse estilo. Mas, exemplo, a educação ambiental, que é um pouquinho que eu faço e tal, às vezes, eu curto. Mas também não seria uma coisa que eu seria tão aprofundada. Mas eu gosto muito dessa parte de educação ambiental, mais de conscientizar as pessoas do que propriamente ensinar. Exemplo, sei lá, ensinar algo específico sobre algum bicho, porque eu fui realmente meio estereotipada, eu gosto realmente dessa parte de bicho, mas ensinar alguma coisa de bicho em si, eu acho que é muito do mesmo e é muito do que esperam de um biólogo. Eu curto mais a área de você conscientizar que aquele bicho é importante ali, não só ensinar, olha que bonitinho, como é que é esse bicho aqui. Sim.
Sim.
Essa parte da
É,
conscientização é muito importante mesmo. Pode falar,
é
Nick.
o que você fala, né? Que você não ensina, conscientiza. Aproveitando esse gancho que o Cadu falou sobre sobre esse assunto, você comentou que você está em dois estágios, mas que não é o que você quer, né? Mas o que você quer? Qual é a área que você pretende seguir?
Assim, área específica, ainda estou definindo, eu falei para vocês que eu estou definindo o tema do TCC hoje, né? Mas eu quero muito trabalhar com especialidade em alguma coisa de felinos. Eu sou apaixonada por felinos desde quando me entendo por gente, e eu gosto muito da parte comportamental deles e tudo que engloba eles mesmo. Então é uma parte muito que eu quero seguir para isso. Agora, qual temática eu vou pegar, se eu vou envolver com mídias sociais, que nem eu já faço hoje. Eu vou para a parte mais acadêmica, que acredito que não, que eu não curto muito essa parte. Eu sou muito de prática, de fazer mesmo, do que ficar na parte mais de acadêmica, de ficar realmente na parte de conservação ligada a artigos, de ver você estar ali realmente fazendo a parte de conservação.
Sim.
Ah, muito bom. Muito
É
legal.
muito difícil. Eu achei difícil de achar uma trilha para ela. Vem das redes, sabe? Vendo o que você publica. Eu achei difícil. Eu vi que você gosta de gato mesmo. E vi que você tem um monte na sua casa aí. Deu para ver uns. Eu acho que uns três. Que eu me lembro, assim.
Acho que mais. Ih, tem
É
mais. Tem
mais,
mais.
né?
Bolão. Bolão
Eu
de
tenho
quanto gato?
sete no total. Eu tenho sete no
Sete?
total. Só que em casa eu tenho quatro. Porque eu tenho o meu namorado que ele tem três lá. E um dia eles vão unir todo mundo.
Vai casar, né? E aí casa os gatos também, né?
Pois é. Pior
Não
que tem
é?
tudo meio a mesma idade. Então vai unir todo mundo.
Caramba, quatro gatos. Eu tenho um gato agora da minha casa lá em São Paulo, mas eu morro de alergia. Eu gosto de gato assim, não tenho essa paixão que você tem. Mas eu não consigo ficar muito tempo perto, porque meu, dá um trem em mim assim, ó. Gente, sabe, o olho fica inchado assim, não consigo respirar direito. Enfim, mas é um bicho
Caraca,
bacana, né?
é forte, hein, sua alergia.
É forte, pra gato é forte. Mas é um bicho bem bacana, é um bicho. Não dá muito trabalho e ele é estiloso, né? Ele tem um
É
estilo
bem
diferente,
independente,
né?
né?
É. Né?
São
Ele
bem
tem um estilo.
independentes. É um estilo de dominar o humano diferente, né?
Exatamente. Ele tem uma certa arrogância chique, entendeu? Nele, assim. Ele olha pra você e desdenha um pouco, entendeu? É uma coisa interessante.
Agora eu não quero.
Se você fosse
Gente, eu acho
trabalhar
que eu
com
vou puxar
Felipe.
o gancho agora, hein?
Vai,
No
fala.
caso.
Diga.
Se você tá assistindo agora esse podcast, até o momento tá vendo a conversa aqui da gente, você tá interessado, aproveita, segue a gente nas nossas redes sociais, segue também a nossa entrevistada. Tá, tem o Instagram, tem o canal no YouTube também que eu vi, que agora você tá crescendo mais, você tá postando mais coisa agora no YouTube também, que eu percebi que você
Na
tá
verdade, ele está um pouquinho
levando.
parado. Ele
É
está um
porque
pouquinho
o
parado, mas eu estou
Instagram
mais
ele
nas
vem
redes.
crescendo bastante, né? Muito, muito mais do que as outras redes sociais. Pelo menos eu vejo assim. Não sei. Você tem TikTok
Sim.
também ou não?
Eu tenho TikTok, só que eu posto sempre atrasado lá, infelizmente. Mas eu estou postando lá também.
É porque o TikTok é uma das, assim, que mais tá bombando, assim, de início, mas só que eu vejo que para o conteúdo da biologia, pelo menos no nosso podcast, a gente vê uma certa dificuldade para passar um conteúdo assim mais educativo no
É,
TikTok.
para mim também.
Não sei se você
Para mim
vê
também.
essa dificuldade também. E quais são as formas assim que você vê para tentar deixar o conteúdo um pouco melhor? Porque 1 minuto é realmente um negócio maçante
Você
para
tem
a
um
gente
texto
resumir.
maravilhoso, viu? Eu acho meio engraçado. Um texto assim, de sacada rápida. Eu acho massa, achei massa.
Não.
É porque hoje em dia o negócio está em você prender a atenção para a pessoa parar ali e ver realmente, né? Então pega muito desse entretenimento com um pouco da informação mais diluída. Porque se você pegar uma forma muito, vou explicar cada coisinha, o povo passa. Então é por isso que talvez eu não dou um pouco certo no TikTok, porque eles querem uma coisa mais despojada mesmo, nem sempre querem aprender alguma coisa ali. Mesmo que seja engraçadinha, mas mesmo assim, essa parte do conteúdo com entretenimento junto com uma informação ali é o que mais atrai. Mas o TikTok realmente não gosta muito de mim.
Não
Não
gosta
gosta
de
de você
nós, aparentemente.
Ele não curte muito biologia.
mas tem gente boa lá fazendo coisa, não tem?
Não, com certeza.
Tem
Tem
sim,
gente
tem
muito
sim.
grande, né, no TikTok.
É principalmente porque
Mas
começou
é
lá.
você.
Então aí é o boom, né? Começou
Ah, sim.
lá e já consegue.
É outra coisa, é outra
É, eu
vibe
acho que
mesmo, né?
também É o jeito que você passa o seu conteúdo, né? Tipo, se você é mais, eu acho que o seu bordão. Não que, óbvio, tem o conteúdo, tem tudo, mas quando você faz um bordão que pega, aí as pessoas começam a já ligar, já linkar. E aí, se quer saber alguma coisa de biologia, já vai na pessoa que tá. Não sei, eu sinto um pouco disso. Mas tem bastante gente grande de biologia no TikTok e tá crescendo cada vez mais, né?
Biologia, nisso ele se deu
Sim.
bem, né? Na rede social. Pô, isso a gente não pode reclamar, né? A gente pode reclamar de um
Lá
monte de
eles gostam
coisa.
muito desse conteúdo de react. O react é o que mais dá certo
É.
lá. E eu não é um estilo que eu gosto. Que eu já tentei, mas eu não curti muito. Porque pega muito aquela parte de realmente você ficar ensinando sobre aquele negócio específico. E não você conscientizar certamente. Aí é o que mais dá certo lá. E por isso que o TikTok talvez não goste dele.
Ô, Luísa, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei muito curioso, assim, eu vi, assim, você tem um destaque lá que você vai contando, você aumentando de seguidores, você está com 12 mil, que para biólogo é bom, não é um número ruim no Instagram. Como que quando você foi crescendo, assim, e fazendo faculdade junto, como que você se viu com os seus amigos, colegas, gente da sala? Porque talvez, não sei se as pessoas falavam com você, falavam, nossa, parabéns, mas também te olha, sabe assim, olha de rabo de olho, fala, olha, ela tá bem lá no. Eu não sei se é por inveja, eu não tô perguntando de inveja, não. Porque deve ter de admiração, deve ter inveja, deve ter um monte de coisa, sabe? Mas assim, como que você sentiu diferença, ou você criava diferença na sua cabeça quando você começou a crescer? É, porque tem a gente lá que devia seguir você também, né? Na sua sala de outros anos. Como foi isso?
Então, eu comecei o conteúdo de biologia e primeiro lá com a arte junto, deu uma parada nessa parte junto. Mas eu comecei e tinha muito daquilo das pessoas, ah lá, tá tentando ser blogueira, ah, tá tentando fazer um negócio. Com aquele negócio de tipo, nossa, legal, mas sério mesmo que você tá tentando fazer isso? Aí, desde o meu primeiro vídeo que bombou assim, as pessoas já começaram a ficar olhando assim, nossa, aí ó, tem que compartilhar lá no Instagram da Luísa, que vai bombar, essas coisas. Um pouco relativamente com inveja também. Mas hoje em dia as pessoas, eu já até tenho pessoas que me reconhecem na rua, eu acho isso
Jura?
engraçado até. Sim, já me reconheceram na academia, principalmente, porque parece que eu tô morando lá agora. Me reconhece bastante. E principalmente porque também, né, uma pessoa com cabelo ruivo, metade branca, os outros sempre vê o destaque lá. Mas foi bem assim, foi de, nossa, não vou acreditar no potencial para nossa, olha, cresceu, vou ficar acompanhando agora. E muita gente vem acompanhar só para acompanhar mesmo, às vezes só quer ver no que vai dar. Isso é um pouco mal de quem está investindo assim na rede social, principalmente ligado à sua profissão que você está fazendo, né, porque a pessoa começa a ver com os olhos de descrença mesmo, que nossa, tá acompanhando o hit do momento, aí depois vai fazer o quê? Mas aí a pessoa bomba mais ainda, a pessoa já começa a ficar, nossa, a invejinha. É um pouco difícil, mas é assim que segue, a pessoa tem que continuar.
Você, então, você, assim, para você já naturalizou um pouco também se essa coisa de ser
Sim.
mais conhecida não é um problema mais, ou chegou a ser, não sei.
Ah, chegou a ser já um problema quando as pessoas ficavam realmente descredibilizando o trabalho que eu faço, né, no Instagram. Porque às vezes, nos meus stories é uma coisa mais de dia a dia, aí chega lá, passa alguma informação. Então as pessoas ficam com aquilo, nossa, olha lá, compartilhando um negócio aqui, depois tá vivendo normal. Aí meio que, como assim? Então, às vezes, não acreditavam muito no que eu falava, ou coisa assim, ou então de ver a minha idade também, aí veja que eu não tenho tantos anos assim para explicar as coisas. E a pessoa até que eu não gosto tanto de explicar as coisas assim mesmo, eu gosto de conscientizar os outros pensar por si próprio, né? Mas hoje em dia eu já levo de boa. Já tá bom, é o que eu faço, gosta de mim, acompanha, não gosta de mim, não posso fazer nada. Sim.
É, né? Fazer o quê?
É, não dá para agradar todo mundo mesmo.
É.
É uma das consequências, né, de estar na internet. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Igual tudo na vida.
É,
Sim,
você
já
vai
comecei
ficando
a ter
mais
alguns
famoso.
haters.
Jura? Oh, você
Ah,
ficou feliz no
então cresceu
começo?
mesmo.
É, mas é mais lá no TikTok, por isso que eu falo que eu não gosto de mim. Lá tem mais
Não,
haters.
mas
Se
se tem
tem
hater
hater, é porque cresceu.
Se um dia a gente tiver hater, eu acho que os primeiros dias eu vou ter uma certa alegria, assim, sabe? Eu tenho um hater, quem vier. Mas não deve ser legal, com
Aí a gente
certeza
tá
não deve.
incomodando alguém, ficar assim,
É, mas o
Não, no
hater, eu acho
começo
que
eu
ele.
ficava, nossa! Eu ficava, nossa, por que a pessoa parou pra falar assim? Aí hoje em dia eu fico rindo do que a pessoa tá comentando.
É, né?
E
Porque.
aí a pessoa para o tempo dela, do dia, pra ir lá comentar uma coisa que às vezes você falou no vídeo. Aí você fica,
Ai.
ué, mas a pessoa não viu o vídeo, ela tá indo lá comentar porque ela quer.
Parece que é uma cultura da internet, né? É uma coisa que ficou, não vai mudar, né? Não vai acabar, né? Assim, não, as pessoas não
Não,
vão se
meu lema agora é.
conscientizar, entendeu?
Meu lema agora é, pelo menos deu engajamento. Fale bem ou fale mal.
Essa frase aí, antes de
Mas fala
já tá
de mim.
aí, né? A internet, ela já tá aí. Mas é um
Já
ponto mesmo.
dizia.
Mas é legal. Você começou a crescer mesmo depois que começou a falar de biologia? Ou foi meio que antes, assim, quando você já tava. Você começava com pintura, fazia pinturas, né? E aí, depois você foi para biologia, foi aí que você começou a ter. Não um vídeo que bombou, eu digo assim, quando você teve substância, sabe? Para ir navegando, assim, num certo patamar.
Então, eu já lidava com a internet 1 ano antes de bombar mesmo. Era só com pinturas, com artes. Eu realmente trabalhava com isso. Mas foi só desde o momento que eu vi, pô, eu faço biologia, mas eu também estou dando um pouquinho certo em relação a dinheiro com a arte. Por que não juntar os dois? Aí foi desde o primeiro vídeo que eu criei juntando os dois que bombou. Aí continuou isso um pouco, mais ou menos, porque aí as pessoas começaram a querer muito desse tipo, só que dá muito trabalho, porque
Dá
você tem
muito
que fazer
trabalho.
toda a arte, depois toda a pesquisa para você fazer assim. Então não é uma coisa que, pelo menos eu, fazendo faculdade, dois estágios, todo aquele negócio ali, consegui fazer um negócio todo dia, ou então pelo menos 2, 3 vezes na semana. E foi indo um pouco para baixo, até que hoje eu não consigo mais fazer a arte com a biologia. Então eu mostro mais é realmente o meu cotidiano mesmo. E um pouco até agora, ultimamente, um pouco meio chato, porque eu estou no final, eu tenho só 3 matérias para fazer, e nenhuma delas tem campo, não tem nada para mostrar, então eu estou tentando aí mostrar as coisas.
Tem que se virar nos 30, né?
Tem que se virar
Pois
nos
é.
30 mesmo. Cara,
No final vem a parte mais chata.
esse último ano. O coração tá desesperado ou você tá tranquila no que fazer depois? Assim, você tá bem? Assim, eu tenho minha internet, se caso essa mestrado, por exemplo, você pensa em mestrado ou você pensa em procurar emprego ou na verdade mergulhar na internet mesmo e ganhar seu pão dela mesmo, só dela e tal. Você pensa
Então,
amanhã?
eu tô um pouquinho desesperada, mas tô levando. Já tive mais. Hoje em dia eu tô levando mais tranquilo, porque eu tô vendo que eu tô seguindo um caminho que eu tô querendo. Eu tô indo mais para essa parte definida que eu gosto. A rede social tá fluindo. E também tem a parte da tatuagem que eu tô querendo unir junto com a biologia, para trazer um pouco daquela arte que eu fazia com a biologia agora na tatuagem, já que é uma coisa que eu tô tendo mais constância. E eu tô dando muito certo naquele Instagram. Então, eu tô mais tranquila. Mas realmente, se falar para mim o que que você vai ser assim que você finalizar, eu já não sei qual a vertente que eu vou fazer. Mas eu penso em pelo menos uma pós, depois mestrado, tudo para pelo menos me direcionar mais. Já que hoje só com a rede social eu não estou tão direcionada para o que eu quero.
Sim. Porque são os felinos, né? Ou então o comportamento de felino.
É, nem que eu englobe a educação ambiental nisso, mas eu quero alguma coisa que nem falado mais prática. Mesmo que envolva eles, mas não necessariamente seja com
Sim.
eles. Mas eu quero uma coisa mais prática ali. E levando a rede social junto comigo, porque é justamente isso que eu mostrar meu cotidiano. Mostrar o que eu faço mesmo, como que é a minha vida como biólogo.
Sim. Você ia perguntar, Nick?
Prontinho.
Entendi.
Não,
Ela
eu.
falou agora.
Pode
Pode falar,
falar,
Nick.
Gui.
Pega no verde
Tô
que
de
dá
boa.
sorte.
Fala, fala.
É, o que que eu ia falar é que ela falando um pouco da, assim, se ela tá um pouco desesperada, né, nesse último ano, eu confesso que estou na mesma. Eu tô com um certo desespero, mas só que é um desespero controlado, pode-se dizer assim, porque, querendo ou não, mesmo eu vou começar um estágio também, mas só que não é 100% na área que eu quero agora, mas eu já tenho, assim, outras vertentes que, pô, que estão para ser seguidas, assim, que eu acredito que eu vou conseguir, uma hora ou outra, chegar nelas. Então, eu acredito que é um desespero, assim, de não estar ainda na área que eu quero, mas só que é um
Qual
desespero que eu acho
seria a
que
área que você
vai acabar em
quer?
algum momento, no
Mas qual
caso.
seria a área?
Ah, trabalhar no mato mesmo, Cadu. Bicho, trabalhar com bicho, ou fazer, trabalhar ou com licenciamento mesmo, trabalhar com consultoria, transportando animais, assim, mas essa parte mais prática, como a Luísa também quer. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho essa ideia de fazer essa parte meio prática, eu também tenho um pouco do gosto do laboratório que eu acabei pegando também. Então, se caso até lá eu arrume alguma pesquisa que seja mais a minha cara, eu vou seguir para um mestrado, pós-doc, um doutorado, alguma coisa assim. Mas se não, eu quero seguir nessa, que eu já tenho uma certa certeza.
É bom saber o que que é, né, cara? É bom. Eu acho que assim, você vai na faculdade experimentando, experimentando, aí chega uma hora que ela tá acabando, você fala, eu experimentei e não achou uma rota, né? É difícil, né? É difícil, faz
Eu fui
parte.
mais ou menos assim. Fui tentando sair do clichê de querer felina, que eu entrei com essa ideia, porque eu gosto desde quando eu era pequena mesmo. Eu fui tentando sair dessa área, fui tentando todas as coisas, tanto que eu fui parar no meio das abelhas agora. E no final eu vi que realmente era o que eu queria. Aí eu não tinha pra onde fugir.
É, aí é focar nisso, né? Assim, de vaga de estágio, vaga disso, vaga daquilo, né? Quando eu entrei na faculdade, eu
É, eu
queria trabalhar com comportamento.
tô com um pezinho aí em um estágio que talvez dê pra mudar isso da abelha e vai me direcionar justamente pra esse de ferido. Então, tô esperando ainda o resultado.
Boa sorte, ó, vou bater na madeira aqui, ó. Boa sorte para ti, né? Quando eu entrei
Obrigada.
na faculdade,
Sim, com certeza.
eu queria trabalhar com macaco, comportamento de macaco. Mas era muito influenciado pelo Globo Repórter, que era da minha época, assim, mostrava bicho e tal. E depois eu fui vendo, assim, que eu acho que eu nunca trabalharia com macaco. Na verdade, eu nunca trabalharia com comportamento, porque eu acho que você tem que ficar lá olhando e ter repetição. E tem que, ou então você bota o vídeo lá e depois tem que ver os vídeos e ver o movimento certo, não sei o que lá. A gente entrevistou uma moça que ela, eu nunca esqueci, ela chama Eugênia Zandonato. E ela trabalhou, acho que, agora eu não me lembro qual fase. Mas ela tinha que ver os macacos, sabe como chama aquele macaco? É, bugio, bugio, sabe o bugio? Macaco tem no Sudeste, bastante. E aí, era na Costa Rica que ela fazia, e ela tinha que ver que mão que o macaco comia. Então, tipo, se ele comia com a mão esquerda, entendeu? Eu fiquei imaginando você passar o dia inteiro no mato, tá no mato. Eu também gosto de passar o dia no mato, tal, não sei o quê. Mas deve ser, assim, porque o tipo de trabalho, entendeu? É um tipo que você fica lá olhando, né?
Deve ser
E
maçante, você pensou assim,
é,
né?
Carlito
Nesse sentido, é.
também, né?
Oi?
Carlito também, que a gente entrevistou, também trabalha com
Ah, é
primatas.
verdade que era para os
Isso.
matas, é. É verdade mesmo. Mas, é, então, e eu fui aprendendo, mas depois eu tive mais sorte, que aí eu achei a fisiologia que eu gosto animal, que é o que eu sempre gostei e não sabia que eu gostava quando era criança, eu dei mais sorte nesse sentido. Aí eu já achei um estágio, aí foi mais fácil para mim, assim. Mas para muito, a história de cada um é muito diferente. E o que você faz de falar sobre a área para as pessoas, assim, sabe, que tá na mesma fase que você, é muito importante. E, assim, sinceramente, eu sou
Muito.
de outra geração, eu não consigo falar do mesmo jeito que você fala, sabe? Por mais que eu faça, ah, eu já fiz isso. Porque eu não sei se vai mudando a geração, a linguagem, eu não sei. Então, e é muito raro de ver mesmo gente que fala sobre biologia. Você fala se dá dinheiro, se não dá dinheiro. Gostei muito do seu vídeo do dá dinheiro ou não. Eu estou reflexivo nele até hoje. Porque eu não entendi se ele dava ou não dinheiro, mas ele. Você meio que falou assim: tira um pouco isso da frente, entendeu? Vai, eu entendi isso, pelo menos, né? O que você quis dizer. Eu gostei.
Sim, é porque muita gente vem falando para mim que desistiu de fazer a biologia justamente porque alguém disse que não dava dinheiro. Sabe que a pessoa nem tentou? E quem é essa pessoa que não deu dinheiro? Às vezes a pessoa parou na graduação mesmo, nem concluiu. E assim, se for levar realmente em consideração o que que dá dinheiro no Brasil, são poucas coisas que realmente dão dinheiro. Então, se você for levar em consideração tudo isso, você não vai fazer nada. Ou então você vai fazer sempre a mesma coisa.
Sim, só as mesmas profissões, né? E às vezes não é o que você quer, né? Você vê, as profissões têm
Exatamente.
barreiras psicológicas já, né? Elas têm famas, não só biologia, né? Mas tem famas e boas e ruins, né? A biologia, para mim, é. Ela muitas vezes dizia para mim assim: nossa, que profissão linda, mas, né, ela é muito mais bonita para os outros, assim, tipo, sapato branco, sabe? Bonito o pé dos outros, né? Enfim, mas não é assim, não. A biologia é massa demais.
Não é. Nick, eu
Né?
acabei te
A
cortando.
gente é meio...
Se o que você ia
Não!
falar aquele momento.
Naquele momento. Na verdade, nem foi naquele momento, um pouco antes, eu só tinha pensado que eu não sei se você, Luísa, é carioca ou se você tá no Rio, mas não é do Rio. Eu pensei nisso, não sei. Você é carioca?
Sou totalmente carioca.
Ah, tá. Ela tem cara de torcer pro Vasco.
E ela também não tem sotaque.
Não,
Pelo menos eu não vi,
eu
né?
não tenho
É, então.
sotaque. Eu
Ela
fiquei
tem
pensando
sotaque pra
nisso, porque.
cacete. Você não achou, não? Não
Não, é verdade,
achei.
o povo daqui fala que eu tenho sotaque de outro lugar, mas eu nunca sei de onde é.
Eu achei que ela tem sotaque carioca. Clássico.
Eu
Não?
tenho sotaque carioca. Eu achei que ela tem, só que talvez eu pensei assim, ah, mas talvez seja do tempo que ela tá morando no Rio. Mas eu não vi aquele sotaque muito forte, sabe? Aí eu falei, vou perguntar, não custa. Não, eu nunca nem saí do Rio. Esse é o problema.
A gente não tem um
Em
sotaque de
relação
paulistano. Blá, 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 blá. A gente tem, carudamente.
E sobre o futebol, eu infelizmente é o único esporte que eu não gosto.
Ah, é?
Eu não tenho time.
Não tem? Sim, tá certo. Ah,
Tá
mas
igual o
enfim.
Gui, então.
É, ele é do basquete. Inclusive,
Eu já
usou o pé
gosto ou de
nisso.
vôlei ou de rugby.
Rugby.
Vixe, rugby aí é
É,
esporte de maluco, por isso que eu quis dizer.
mas eu não acompanho.
Mas já jogou.
Cara, eu já tentei, mas eu gosto de assistir, eu não gosto de fazer.
Sim, rugby. Rugby
Sai
é
cheio
um
de
osso.
hematoma, tá maluco? Tem
É.
condição, não.
Ah, eu fazia a luta, então eu não posso nem falar muito disso.
Sim. É, deu engraçado. Não, então, Luísa, voltando aí aos assuntos da Bill e do que você faz e tal, você conseguiu assim um crescimento bacana, acho que em 2 anos, né, da pandemia para frente. Eu vi um vídeo que você reformou seu quarto inteiro, deu dica, eu aprendi da dica de como fazer entre os como chama? Os tijolos assim e tal. Você diversifica muito assim. E essa coisa de você falar da sua vida e ser muito sincera, parece assim, no que você está colocando ali, nos vídeos. Isso é uma coisa natural sua? Você se inspirou em alguém que fazia mais ou menos assim? E aí você falou: não, eu vou fazer parecido com essa pessoa. Como foi que você escolheu essa linha assim na rede social, sabe?
Então, em relação à arte, foi uma coisa espontânea. Sempre a gente tem uma referência, mas eu nunca tive uma referência em si para lidar, então, para pegar muita inspiração. Foi sempre um bocadinho de cada um e eu fui formando a minha. Na biologia também, tudo que eu faço de meus roteiros, tudo é assim, muitas coisas eu boto começo, uma coisa lá no meio e o fim, eu vou desenvolvendo tudo. Então, é tudo fonte da minha cabeça. E quando é coisa que envolve conteúdo que é científico, então falando alguma coisa sobre animal, aí sim eu vou para a pesquisa, porque não vai sair fonte da minha cabeça. Mas é tudo, sim, tem referências, mas nenhuma assim específica, é uma junção mesmo. Aí eu acabo criando a minha.
Mesmo esse humor que você tem, isso é seu, então. Você é meio que assim
É
mesmo.
meu.
Cheio de
Todo
tiradinhas e
meu.
tal.
É, eu solto uns assim, aí depois eu também sou um pouco séria, aí depois eu solto umas piadas do nada. Tô bem assim mesmo.
Sim. Entendi. Não, muito massa. Gente, vocês têm mais perguntas? Senão a gente já pode ir indo para as dicas culturais. Como é que vocês estão aí?
Eu ia perguntar se você se considera uma pessoa criativa, com esse tanto de coisa que você faz.
Olha, eu acho que é uma dos meus pontos mais fortes. É ser criativa. Eu penso em mil e uma coisas, meu problema tá nas execuções. Que eu crio muita coisa, eu penso muita coisa, mas aí também eu penso em mil e uma maneiras de criar aquilo. Aí é um problema.
Como
Aí tem
assim?
que escolher.
É, exemplo, eu tenho ideias de formato de alguns vídeos, aí depois eu tenho para outra, eu vou testando de um, depois vou testando para outro, mas às vezes o primeiro já dava certo, aí eu vou fazendo várias maneiras que vai saindo na minha cabeça, eu vou tentando, vou montando e acaba sendo coisas até bem diferentes.
Sim. Se trabalhar na internet é um trabalho solitário? Editar vídeo
É,
é.
sim. Nossa, editar vídeo eu sempre falo que é a pior parte. Eu não gosto de editar vídeo e quando. Eu sempre falo, se eu tivesse
Só que eu
um.
também não.
Se eu tivesse um. Assim, uma colaboração melhor ali para edição de vídeo, era a primeira parte que eu delegava. Porque eu sento lá, eu falo, eu monto o roteiro, eu faço as composições que vai pro vídeo, mas na parte de editar, não gosto.
Reassistir, né? Reassistir tudo, ver o tempo, aí para no tempo, aí volta. É um trabalho chato. Isso, tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta, mas eu também
É,
não
eu
sou.
gosto. Mas eu não gosto.
Mas, ó,
Eu acho que é
editar
um
vídeo
trabalho bem
curto.
minucioso, assim. Porque eu não me vejo
É,
assim
Cadu.
editando, porque acredito que. Eu já não gosto muito de. Assim, eu gosto de ouvir minha voz quando eu tô falando, mas só que quando eu fico pegando pra ver a minha voz gravada, eu falo, caralho, minha voz é tão zoada assim. Aí me dá
Todo mundo.
coisa, eu fico procurando
É
erro,
assim.
no caso, nas coisas. Aí eu falo, ah,
Ah, eu
não, não.
também fico. Principalmente quando eu dou um meio gritinho, assim, que eu nem percebo, aí eu fico, ai, meu Deus do céu, como é que o povo me aguenta me escutar assim o tempo todo? Tá maluco? Aí tem que ficar voltando, aí depois passa de novo. Nossa, não gosto.
Mas enfim, essa coisa de trabalhar na internet, que é um trabalho meio solitário mesmo. Por mais que você faça um vídeo na academia, isso você achou que é uma coisa ruim ou para você pela sua personalidade, tipo, isso é de boa assim, para você se tira de letra e tal. Como é que você vê?
Em relação ao quê? Timidez de gravar?
Também, boa pergunta, mas bom ponto. Mas eu digo de ser de solidário, de gravar o vídeo, ou de fazer o roteiro, de ser uma coisa você e o celular, sabe? Às vezes você não tem, às vezes você tem, não sei. Então tende a ser um pouco mais solitário. É, isso para você é um problema, não? Ou executar o trabalho. E da timidez também, de você fazer às vezes num público, enfim.
Então, em relação a ser solitária, isso me ajuda um pouco às vezes quando eu tenho que falar só com a câmera. Porque por mais que eu seja descontraída, eu falo as coisas assim, eu sou bem tímida até e eu tenho um pouquinho ainda de coisa com público. Então, de falar na frente de muitas pessoas, realmente. Aí eu fico tremendo um pouquinho, aí eu tento falar e nem sempre eu me abro tanto, assim. Mas conforme foi passando esse tempo, eu já tô falando mais, de vez em quando eu pego o celular quando eu tô em público, mas eu ainda pego assim meio embaixo, eu não fico tanto assim quanto eu faço. Então, é um pouco, eu sou um pouco tímida, mas ao mesmo tempo parece que não. E eu consigo me abrir mais quando eu tô sozinha, realmente falando. Mas aí tem, sei lá, meu namorado do lado, eu já não consigo tanto assim. E então tem esses dois lados. Eu prefiro um pouco a parte solitária, de realmente eu tô ali, eu sozinha, então eu consigo falar, mas também não gosto por causa daquela parte de sou eu para fazer tudo. Então, sou eu para gravar, sou eu para editar, sou eu para roteirizar. E essa parte realmente eu não gosto. Eu preferia ter pessoas me ajudando, realmente. Mas aí fica com aquele negócio de: será que vai fazer tão bom? Será que eu vou pegar aquela parte ali? Sim.
Sim. É. Você vê, você é uma pessoa perfeita. Você é uma pessoa perfeccionista, num certo sentido.
Sim, eu acho que isso daí pega um pouco da minha parte artista, né? De criativa, eu quero um negócio ali bonitinho, aí um pouquinho de organização também, que aí tem vontade de meu signo, eu sou virginiana, então pego um pouco disso.
Sim. Não, é isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Algum ponto? A gente nem
Por mim,
perguntou por que que
foi.
ela virou bióloga, né? Por que que você não virou biólogo? Por que você não virou, foi fazer desenho e foi fazer biologia?
É, isso daí é uma coisa que realmente muita gente me pergunta. É, eu virei bióloga, eu digo que é por duas coisas que são até engraçadas. Uma que foi por causa do filme Rei Leão, então é uma coisa que eu não sei qual é, e por causa de zoológico. Então, assim, eu sempre gostei de ir ver, me interessava em saber sobre ele, sobre o que que estava lá. Julgava tudo, julgava o recinto que ele estava, julgava a comida que estava dando, julgava tudo. Mas é sempre aquele pezinho assim: eu quero mudar alguma coisa. Eu gosto de tudo, eu gosto de natureza, eu gosto de animal, eu gosto de tudo, mas eu quero mudar alguma coisa. E eu fiquei com aquilo assim. Aí eu comecei a gostar de veterinária, porque eu não sabia o que era biologia, só gostava de animal.
Sim.
Veterinária, mas aí eu vi que o animal cortou o pé. Já tô chorando, tô indo. Não dá, não dá. Aí tu vai ver, com o humano eu, tá bom, tranquilo. Mas com o animal eu, não, não, pelo amor de Deus, me dá aqui. Aí eu fui vendo essa parte de biologia e realmente eu preferia essa parte de você saber sobre as coisas, ajudar de alguma forma, mas não necessariamente ali, não sei, manuseando, fazendo sutura, essas coisas aí eu realmente não gostei. Então por isso que eu fui pra
Cuidando da
biologia. E o
saúde, assim,
relevo.
né?
E o Rei Leão foi por causa. Ele pega muito essa parte do ciclo da vida, né? Tem a parte lá da animação toda mesmo. Os animais em si, né? Porque é um filme de animal, então isso daí eu ficava reprisando o tempo todo.
Felinos.
Aí isso junto. Felinos, daí que veio minha paixão por felinos. E aí pegou Rei Leão com zoológico. Inclusive, todo aniversário meu eu pedia: vou no zoológico e eu vou ver Rei Leão. Era a mesma coisa.
O
É
seu
por isso que
bolinho
eu
é
também
assim
descobri.
também.
Meu bolinho era do Rei Leão no zoológico, não sei.
Então você batia cartão no zoológico lá do Rio, aí do Rio.
Batia, reclamava o tempo todo. Eu ia lá para reclamar.
Você parecia aquelas tipo, as pessoas ficam no mercado, né? Reclamam, tá, parece que tá alto o preço, né? Não sei o que lá. Você ficava reclamando, essa jaula tá
Exatamente.
pequena, não sei o que lá.
Ficava, mas ia lá, nossa, que incrível ele,
Sim.
né? Tá errado. Era assim
Você
mesmo.
nunca pensou em estagiar no zoológico?
Já, então, o que que eu me candidatei que eu falei que eu tô esperando é justamente o zoológico daqui do Rio.
Ah!
Ah!
Aí sim.
Se você. Pô, lá se você puder
Vai dar bom.
misturar, vai dar bom. Se você puder misturar ainda a internet no meio, ali é o parque de diversões, né? Né,
Sim,
Luísa?
principalmente agora que não tá tanto esse negócio que era, aquele zoológico que era daqui, eles estão com uma temática mais de conservação, então pega um pouco do que eu gosto mais. Eles também gostam muito dessa parte de rede social e tal, então me
É.
entreguei totalmente assim. Vamos ver.
Sim, porque você querendo ou não, você pode ajudar eles na divulgação, né? Uma mão lava a outra aí. Não é?
Fica aí, dica, o Zoológico do Rio de Janeiro.
Oh. O
Fica
hashtag zoológico aí, fica a dica aí, né? Valeu, boa
a dica.
sorte. É. Não, e boa
Obrigada.
sorte. Vai dar certo.
E realmente
Mas
faz
é
parte,
bom.
uma parte de trajetória e sonho de vida, né? Porque desde pequena eu indo lá e me tornei
Pior, né?
bióloga por causa disso.
Sim.
Aí
Você
pega um pouco
imagina
da parte
você lá,
emocional.
20 anos no zoológico, vendo uma criancinha falando mal? Olha lá, tá tudo errado. Aí você vai, você olha eu antigamente.
Sim. Bem isso.
É. Não, mas tá bom. Gente, ó, já deu uma hora aqui. A gente pode ir já para os finalmente, eu acho, desse nosso primeiro episódio. E para as nossas dicas culturais, que assim como no ano passado, não tem vinheta ainda. Mas quem sabe. Em um momento a gente chega lá, né? E teremos uma vinheta
Vai
um
ter,
dia
uma
para.
hora vai ter.
É.
Uma hora
Tem que ter
teremos.
um editor, um editor, uma pessoa que edita, que gosta de fazer essas coisas, né? Aí, Luísa, tô contigo nessa, hein?
Se a Luísa
né?
arrumar aí, o editor já manda pra gente também.
Sim.
Vamos aí, fazer uma parceria geral.
Então, gente, como a gente faz? Quem começa? A gente deixa a Luísa para o final, que é a nossa convidada. Deixa eu pegar o nome do livro que eu vou indicar aqui.
Enquanto isso, vou falando, então.
Tá.
A minha dica é, vou fazer jus ao lugar que eu trabalho, né? Instituto Biológico. Esse mês, dia 23 e dia 24 de março, infelizmente a Luísa e talvez o Cadu não vão poder participar, porque não estão em São Paulo, mas nós vamos ter a festa do cacau no Instituto Biológico. E é muito legal todas as festas que a gente costuma fazer, festa do cacau, do café, da primavera, sempre são bem divertidas e tem bastante interação para fazer. Tem estande de. É do cacau, provavelmente vai ter estande de chocolate, tem diversas coisas, música ao
Tem
vivo, é
feira
uma festa mesmo.
também.
Hein? É o quê?
Costuma ter uma feirinha também, né?
Sim, tem. Até massagem.
Ô,
Então é
louco!
bem.
Ô, louco,
Eu vou
massagem
pra
esse
aí.
ano é novo, viu?
É bem legal e divertido. Então, quem for daqui de São Paulo, quiser participar, o Instituto fica ali na Vila Mariana e é aberto ao público. Precisa levar somente 1 quilo de alimento não perecível, não precisa fazer agendamento e não paga para entrar, só o alimento mesmo. Estão todos convidados.
Então é como chama, é dia 25,
É
dia
20,
20.
23 e 20. Ai, agora você me pegou, cadê? 23 e 20. 23 e 24, sábado e domingo.
É isso como chama?
A
Feira
festa
do
do
Cacau?
cacau.
Festa do Cacau.
Ai,
Beleza.
meu cotovelo. Bem.
Guilherme, vamos ver, vai você ou vai eu?
Eu acho que pode ir, porque eu posso ir, no caso, porque eu já tô com ela fácil aqui. No
Vai lá.
caso, minha dica cultural é uma série que eu venho assistindo, assim, na Netflix, que eu vi. Nessa parte das férias, eu assisti os três primeiros episódios dela, que eu achei bem interessante, assim. E o nome da série é A Vida no Nosso Planeta. No caso. Que consiste no. Ela mostra, assim, todas as fases, assim, que. Até o surgimento da vida mesmo no
Que
planeta. Aí
massa.
fala. O primeiro episódio ele conta mais, assim, sobre a formação da Terra mesmo. Antes de tudo, de que não tinha água, no caso, era só fogo. Aí depois foi, assim, evoluindo. Aí foi falando sobre a evolução da vida. E eu acho bem interessante essa série, assim, para passar para educação mesmo, pro público ver, assim, como é a história do nosso planeta, como é a história da vida, porque conta da. Caramba, perdi agora o rumo.
Como chama a série?
A vida no nosso planeta.
É no Netflix, né?
Isso.
No nosso
Tá na
planeta,
minha
né?
lista essa série.
Tá na sua lista?
Cara. Tá, eu vou começar a assistir.
Nossa, falando nesses documentários, rapidinho aí eu já falo a minha. Esses dias eu tava no carnaval, eu fui pra casa de um amigo meu que se formou comigo até, né? Aí fez pós comigo e tal. Aí ele tem uma filha, eu tenho uma filha de 6 e outra de 3. E aí ele tem uma de. Eu acho que ela tem. Ela tá no meio, ele tem 4 anos. Enfim, tava de noite, a gente tava tomando breja lá, tal, não sei o quê. E aí as crianças foram ver TV de noite pra dormir, assim. E aí, a minha filha era a mais velha ali do lugar, então ela meio que dominou, né? O controle remoto. E assim, uma vez eu já tentei fazer com que ela assistisse. Eu falei assim, filha, vem assistir comigo o Nosso Planeta. Que é um documentário que tem na Netflix também. E ela, tudo que eu mostro pra ela fala, eu não quero ver. Não que ela briga comigo, mas eu acho que ela é o ímpeto da criança, eu não quero aprender, entendeu? E aí, beleza, assim, então eu falo, aí eu dou uma zoada com ela, assim, não fico forçando também. E deixo pra lá. E aí, quando eu vi, cara, ela botou lá no nosso planeta. E ficou falando para as outras crianças assim. Eu vi assim, fui pegar uma cerveja na geladeira assim. Aí eu passei, a TV tava aqui. Aí ela, olha só que legal, assim, tava passando uma hora, assim, que ia dar uma chuva. Então estavam aquelas câmeras bonitas, né, os documentários hoje. E aí ela, olha lá como é bonito. E eles ficaram assistindo, cara. Me deu uma alegria no coração. Ela fez meio, não fez escondido de mim, fez quando eu não tava lá. Mas é assim, né, você vê que botou a sementinha, né? Ela vai negar até a
Sim.
morte, mas tudo bem, não tem importância. Mas enfim, a minha, eu fiquei feliz. A minha dica é. É um livro que eu recebia no professor. Deixa eu abrir ele aqui para eu colar certinho o nome do autor. Eu já tinha aberto. Chama Mauro Galletti. Ele é da Unesp. Foi também a editora que publicou na Unesp. E chama Um Naturalista no Antropoceno. Para as pessoas que não sabem o que é o Antropoceno, é como se fosse uma era geológica, um período, na verdade. Em que ele tem esse nome de antro de homem, porque seria uma fase da Terra em que o homem está alterando ela de forma tão substancial que ele merece, né? Que merece já ser classificado como um período novo da história da Terra. Então, eu não li inteiro, é um livro. Quem começar a ler vai ver que tem uma pegada meio didática, assim, sabe? De livro. Não de um mini romance, assim, um livro mais de leitura acadêmica, talvez pela pegada do autor, não sei, mas é um livro muito legal, bem gostoso de ler, não é pesado, cheio de termos difíceis, ele tenta falar uma linguagem mais popular. E é isso, um naturalista no antropoceno, o cara chama, esqueci de novo, olha que memória,
Mauro Galetti.
Mauro Galletti, muito obrigado, Guilherme. Luísa, se você puder passar a sua, por favor.
Sim, então, eu não costumo ter muito acesso a séries ou filmes, eu vejo e acabo esquecendo o nome e tudo do tipo, mas assim, eu teria duas coisas para indicar, mais ou menos. Uma seria O Rei Leão, que foi o que me levou, né, na biologia, então eu vejo que muita gente ainda não viu essa animação, porque ela já é um pouquinho antiga também, né? Pelo menos para a geração de agora. E por mais que ela seja mais, digamos, romantizada, porque, né, um leão ser amigo da zebrinha que ele come também não é muito legal, mas ele mostra assim, o ciclo da vida que me encantou por entender o universo em si. E também outra dica que eu daria era um livro que eu comecei a ler um pouquinho, mas eu acabei não seguindo, mas eu já gostei bastante, que é O Princípio da Natureza. Não sei se vai dar ver. O Princípio da Natureza, do Richard Loeb, que é a temática de meu Deus, de se reconectar com o meio ambiente na era digital. Então, é muito o que a gente passa normalmente, né, hoje em dia. E a gente distancia muito. Que é o nosso propósito aqui, né? A gente acha que é a natureza lá, a gente é aqui, e ele pega muito essa parte de somos a natureza, não estamos fora dela. Então, seria duas dicas aí, uma um pouquinho mais antiga, mais descontraída, e outra desse livro aqui, do Richard Loeb.
Meu, pegando esse embalo aí que você falou, eu tava pensando hoje, eu tava indo fazer compra no mercado, fiquei pensando nisso. Essa coisa da rede social, a gente, querendo ou não, ela distancia a gente. Por mais que alguém esteja levando você para uma cachoeira, para ver um bicho, eu acho que a gente também, como divulgador, às vezes tem que estimular, falar assim, ó, às vezes, ó, pega o celular, desliga ele e vai você para a cachoeira. Vá você ver o bicho, sabe? Talvez, eu fiquei pensando muito nisso, porque é bom, assim, é óbvio que é bom a pessoa passar uma informação por meio de uma pintura, por meio de mostrar o animal, de qualquer jeito, é ótimo. Mas a gente talvez tenha que também estimular a pessoa a levantar a bunda da cadeira, sabe? Falar, vá a campo você também, pelo menos num domingo, né? Uma vez no mês. E assim, e você vê justamente para você não se reconectar por aqui. Mas se reconectar também, meu, sentindo o vento, né? Que, mano, precisa ter, vamos combinar.
Exatamente. Eu
Sim,
vejo
né?
muito mais os outros tendo até mais fobias de animais que às vezes eu nunca viu, às vezes só viu foto, viu vídeo, e tem fobia de alguns animais, aí quando vê pessoalmente, ou então alguém fala, a pessoa fica meio assim, mas aí vê que não tem nada demais. A pessoa nem
É.
viu ele pessoalmente, às vezes nem saiu de casa para ver. E hoje em dia tá muito mais assim
Exatamente.
mesmo.
É.
Sim, é
Exatamente.
verdade. E também nem, pelo que o Cadu disse, talvez nem ir a campo necessariamente, mas num parque, né? Na cidade
Sim.
mesmo, alguma coisa. Mas é verdade, esse livro parece ser bem bom. Coloquei na minha lista também.
É, para quem vive no meio urbano, só rapidão. Só de você ir no parque já diminuiu o volume da cidade, moto, ônibus, tá, e sentar ali ou ficar ali embaixo de uma árvore já é outra coisa,
Nossa,
né?
eu amo.
Então,
Ah, eu,
é.
pra mim, eu vivo isso hoje mesmo. Na minha casa é na rua principal, é barulho o tempo todo. Agora só não tem porque tá mais tarde. E já na casa do meu namorado é de frente pra mata. É perto, mas é de frente pra mata. Eu às vezes prefiro ir pra lá só pra casa mesmo. Só porque tem a mata ali. É bem. Não é terapia, mas é terapêutico, né?
Ó, exatamente.
última que eu vou fazer. O Rio de Janeiro continua lindo?
Cara, continua.
É.
Eu
Nossa, faz
falar é
tempo que eu não.
uma carioca suburbana. Eu moro praticamente entre a Baixada Fluminense e a Zona Norte, onde menos tem área florestada no
Verde.
Rio, mas mesmo assim é lindo, sim. Se você souber ver, é lindo, sim. Mas Zona Sul é, né? Outro padrão.
É outro
Rio de Janeiro é
patamar,
lindo.
né?
Outro patamar. Lá você anda, você respira verde. Assim.
Sim.
Agora sim, para os finalmente, finalmente mesmo. Luísa, a gente queria saber se tem alguma pergunta que você ficou ensaiando no espelho, escreveu assim, e pensou que a gente ia te perguntar, mas a gente acabou não te perguntando.
Olha, uma em si não, mas eu achei que talvez iriam me perguntar mais sobre. É porque eu também expliquei um pouquinho mais, então não tinha muito que perguntar também. É sobre esse meu processo de passar para a faculdade, porque eu tinha mencionado que demorou uns 3 anos só para mim passar, e mesmo assim eu mudei. Então eu pensei que iriam me perguntar mais sobre essa questão, porque é sempre uma coisa recorrente que perguntam. E até porque eu decidi mudar, essas coisas. Mas eu acho que eu respondi bastante também.
Como que foi o
Desculpa,
processo de você passar na
Fabrício.
faculdade?
Ah,
Não,
foi
mas
aquilo
você saiu do ensino médio e aí você decidiu estudar para passar em biologia.
que. Eu, no ensino médio, no último ano, já decidi isso. Aí eu estudava de manhã, de tarde toda eu estudava integral em casa, sozinha, e de noite eu fazia um pré-vestibular. Aí eu fiquei assim esse meu terceiro ano do ensino médio todo, aí não passei. No ano seguinte eu só tirei a escola desse programa, fiquei estudando integral em casa, sozinha, e de noite eu ia para um pré-vestibular, depois eu larguei ele também, fiquei estudando tudo sozinha. E no outro ano foi o que eu passei primeiro para outra faculdade, mas aí eu continuei estudando. Aí depois foi que eu passei para federal. Então foi um processo relativamente longo.
A
Você é
federal
uma pessoa.
foi o que você almejava desde o começo.
Sim, não era essa exatamente, mas quando eu passei para essa, eu vi que eu realmente eu queria essa, eu não queria aquela.
Sim.
Você é uma pessoa obstinada, assim, ó, chega a ser teimosa?
Sim, eu não era muito, mas depois disso daí, depois que eu vi que eu passei por isso daí, eu tô bem, eu fiquei realmente nisso. Meu, assim, eu boto um objetivo lá, independentemente se vai acontecer algumas coisas no meio, eu vou indo.
Seu namorado
É
te dá umas broncas,
gratificante,
então.
né? Oi?
Fala aí, fala, Nick.
Que
Eu
juntou.
falei que é gratificante, né? Você passou por todos esses anos e no final você conseguiu o que você estava buscando, né? Então deve ser gratificante.
Eu recentemente eu estava refletindo sobre isso mesmo, porque às vezes a gente passa pelas coisas, a gente acaba não notando as coisas que a gente já passou e que a gente esperava chegar ali um dia. Aí eu fiquei refletindo sobre essas coisas que eu passei. Eu passei até relativamente por muita coisa em pouco tempo. Então é muito gratificante mesmo hoje ver que eu passei 3 anos na minha vida dedicada àquilo ali e hoje em dia foi a parte mais tranquila. O difícil está
Hoje em dia
realmente
tá
em paz.
acabando.
Mas assim, você. Nossa, a gente tá. De repente voltou pra entrevista, né? Ó, eu falei que é. Você me falou que eu sou mentiroso? Eu falei que era o último. Você. Assim, quando você conseguiu esses pontos bons, por exemplo, você passou numa faculdade pública, você tinha passado numa privada, mas teve força ainda. Que às vezes você, meu, já passou mesmo, eu vou tocar. E foi para pública e você conseguiu números bons em 2 anos aí, 1 ano de internet. Quando você pensa nessa coisa de alegria assim, você fica. Você meio que você sente um sentimento de vingança também de quem te deu descrédito? Ou você pensa em você mesmo? Você fica feliz contigo mesmo e fala assim, aquele fulano lá que ficava dizendo, dane-se ele, então ó, é para ele aqui. Como que você sabe? Você entendeu o que eu quis dizer? Como que você é nisso, nesses passos vitoriosos que você teve?
Eu não fico com esse sentimento de
De
vingança, não, mas
rancor.
eu fico naquilo de eu posso ser melhor um dia a ponto dessa pessoa ver que, olha, realmente, né? A pessoa conquistou aquilo, meio que fazer a cabeça da pessoa, de ao contrário, ela era descrente, mas hoje em dia ela até admira. Então, para mim,
Sim.
a pessoa, cada um tem o seu processo. Então, se a pessoa conquistou alguma coisa para ela, tô lá e me posto com ela também. Mas é o meu processo. A pessoa descredibilizou e hoje em dia vê outra coisa. Então, para mim, só segue.
Sim.
Não tem muito
Massa.
essa coisa, não.
Ótimo. Luísa, agora a última pergunta, né, pra gente encerrar. Luísa, o que te orgulha?
Ah, com certeza isso de determinação. É o que mais me orgulho, porque a gente passa por tanta coisa, às vezes, que muita gente não sabe, né? Mas recursos também, coisas mais pessoais. E você persistir no teu objetivo e você conquistar aquilo ali, eu acho que é a parte que eu mais admiro em mim. E já aconteceu tanta coisa assim em pouco tempo, realmente, como eu falei, que eu podia ter desistido várias vezes de tudo, até mesmo da rede social, que é muito complicado. Realmente ficar lidando com a rede social, principalmente quando você não ganha dinheiro diretamente com ela. Então, dá vontade de desistir o tempo todo, mas ao mesmo tempo você foca naquilo, pô, eu gosto de fazer isso. Então, realmente seria
Mais que a
isso.
criatividade, você acha que a determinação. Você tem um
Eu acho
humor,
que é mais.
você tem um texto de humor, é difícil de ter. Não é todo mundo que tem. É,
É,
mas.
Acho que se eu não fosse determinada em continuar meus vídeos, meus textos de humor, não entraria a criatividade. Então, acho que ser determinada é mais ainda.
Muito massa.
Ótimo.
Muito bom.
Muito bom. Muito
Bom.
obrigada, Luísa.
Gente, então, ó, vamos encerrar, né? Eu quero agradecer, depois eu passo a palavra às pessoas, palestrantes, entrevistadores e entrevistadas, para falarmos tchau. Então, gente, ó, muito obrigado. Ó, Guilherme fez uma vez. Guilherme, ó, esse ano você tem que prometer fazer 3 vezes. Curta, compartilhe, faça os negócios da internet aí para ajudar a gente. Já que você chegou até aqui, então, por favor, se você gosta da Luísa, segue ela nas redes dela, Luísa Monte. Se você gosta do Ciência Deriva, continue seguindo a gente lá e continue. Diga o que você achou das entrevistas, o que você gostaria de. Quem você gostaria de ouvir aqui, de ver aqui, enfim, ou assuntos. Fale conosco, como diriam os argentinos. E muito obrigado, boa noite. Gui, Nick, muito obrigado, boa noite. Diga um tchau, por favor.
Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, Luísa. O papo foi muito bom. É ótimo. Influencers, principalmente de biologia, né? Que é a nossa área, então a gente tem que enaltecer mesmo. É ótimo, porque eu lembro quando eu era estudante de ensino médio e ficava caçando gente que fazia biologia na internet. Ai, como que é passar na faculdade? Quais são as disciplinas? Ai, tudo, tudo, eu adorava ver. Então, É muito bom ver que esse público está crescendo, que está tendo espaço dentro da internet, porque eu imagino que quem está entrando na faculdade agora e quer biologia, com certeza vai ver seus vídeos, vai ver o vídeo desse pessoal mesmo que está fazendo. Então, é ótimo isso que você está fazendo. Espero que você continue, espero que você cresça mais e mais ainda. E foi muito gostoso o papo. Muito feliz de estar de volta oficialmente, né, com os meus colegas entrevistadores, o Ciência Deriva, e espero que seja um ano maravilhoso, tanto para nós aqui do Ciência, quanto para a Luísa. E é isso, gente. Obrigada, foi ótimo.
Luísa, também eu só tenho a agradecer por você ter aceitado o convite. Eu confesso que de início eu pensei que você não iria me responder na hora que eu mandei a mensagem, porque eu fui assim meio do nada. Eu vi assim o seu perfil no meu Instagram e falei: quer saber de uma coisa? Vou mandar uma mensagem, vamos ver no que dá. Aí você foi responder, eu falei: moço, super atenciosa, tudo, topou na hora. Aí eu, na entrevista de hoje, ainda mais vi com que você é como pessoa e agora admiro muito mais conhecendo você pela entrevista. E já vendo seu conteúdo, você já tinha ganhado, chamado minha atenção, já tinha ganhado meu respeito. Agora te conhecendo pela entrevista, ganhou mais ainda meu respeito e eu só tenho a agradecer pela participação. E é isso, boa noite e muito obrigado.
Obrigado, Luísa.
Muito obrigada, Guilherme, pelo carinho. Eu realmente eu sempre prezo assim, responder o máximo que eu puder, porque eu acho que essa interação ela importa também, né? Até para as pessoas saberem mais o real, né? Porque muita gente que está ali na internet, às vezes, está só por tá. Eu estou porque realmente eu não gosto daquilo. Então, eu quero sempre ajudar, quero sempre participar de novas coisas, assim, realmente para divulgar. E fazer um papel de divulgação, educação, tudo dentro possível nessa nova era digital, né? Então, muito obrigada a todos vocês. Eu adorei esse papo, foi muito, muito bom. E eu adorei o convite.
Ah,
A
vamos
gente que
trocar
agradece.
figurinhas para frente. A gente agradece muito, viu?
Vamos.
Gente,
Obrigada.
então terminamos aqui. Terminamos o nosso 43º episódio. O dia que chegar em 143, eu nem sei como falar isso, mas tudo bem. Quando chegar lá, eu aprendo. E começamos a nossa. Começamos, a gente já começou no Instagram, mas começamos agora. A maratona não, né? As entrevistas da terceira temporada, as entrevistas da terceira temporada desse ano de 2024. Gente, hein? Muito obrigado e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção de Aline Gomes, Bianca Castro, Bruno Nascimento, Ellen Guerra, Guilherme Cavalcante, Jaqueline Bernardes, Cadu Tolucci, Luana Mateus, Lorena Chaves, Maiara Maia, Thalia Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo. O Ciência Deriva é vinculado à Universidade Anhembi Morumbi, à Unesp e à Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!